Esta é a leitura do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a 7ª edição, na tradução de Erika Hyman, publicado pela Editora Antroposófica em 2007. Esta é uma reimpressão de 2011. Este é o capítulo A Iniciação. A Iniciação é o mais alto dos graus de uma disciplina do oculto, sobre o qual ainda é possível, num texto, fazer alusões compreensíveis a todos. Tudo que o ultrapassa é da comunicação difícil de compreender. Mas também a isso encontrará acesso cada um que, através da preparação, iluminação e iniciação, haja avançado até os mistérios inferiores. O saber e a capacidade proporcionados a um indivíduo por meio da iniciação, ele só poderia adquirir, sem esta, num futuro muito remoto, após muitas encarnações, através de um caminho e forma completamente diferentes. Quem hoje é iniciado vivencia algo que, de outra forma, experimentaria muito mais tarde, sob condições inteiramente diversas. Um indivíduo só consegue realmente experimentar dos mistérios da existência tanto quanto corresponde ao grau de seu amadurecimento. Só por isso existem obstáculos aos graus superiores do saber e do ser capaz. O homem não deve usar uma arma de fogo antes que disponha de suficiente experiência a fim de, através de seu uso, não causar desgraça. Se hoje alguém se tornasse sem mais nem menos iniciado, faltar-lhe-ia a experiência a ser ainda obtida através das encarnações no futuro, até que lhe fosse dado a conhecer os correspondentes mistérios no decurso normal de sua evolução. Por isso, essas experiências, diante do portal da iniciação, precisam ser substituídas por algo diferente. Sendo assim, os primeiros ensinamentos do candidato à iniciação constituem um substituto de futuras experiências. São as chamadas, entre aspas, provas, pelas quais ele terá de passar e que constituem uma sequência regular da vida anímica se os exercícios, como descritos nos capítulos precedentes, forem corretamente prosseguidos. Fala-se muito em livros dessas, entre aspas, provas. Contudo, é mais do que natural que tais comentários, via de regra, suscitem representações completamente errôneas quanto à natureza das mesmas. Pois quem não passou pela preparação e iluminação jamais vivenciou algo dessas provas. Por consequente, tal pessoa será incapaz de descrevê-las apropriadamente. Ao candidato à iniciação, terão de revelar-se certas coisas e fatos pertencentes aos mundos superiores. No entanto, ele só as poderá ver e ouvir se for capaz de sentir as percepções espirituais como figuras, cores, sons, etc., a cujo respeito foi relatado nos comentários sobre, entre aspas, preparação e iluminação. A primeira, entre aspas, prova consiste em que ele adquira uma visão mais verdadeira das qualidades dos corpos inanimados e depois das plantas, dos animais e do ser humano, tal como a pessoa comum as possui. Com isso, contudo, não nos referimos ao que denomina hoje conhecimento científico, pois não se trata de ciência, mas de visão. Via de regra, o processo é tal que o candidato à iniciação aprende a reconhecer como as coisas da natureza e os seres vivos se manifestam ao ouvido ou ao olho espirituais. De certa forma, essas coisas apresentam-se desvendadas, nuas, diante do observador. Ao olho sensorial e ao ouvido sensorial, ocultam-se as qualidades que aí se ouvem e veem. Para a percepção sensorial, estas se encontram como que envoltas por um véu. O fato de esse véu cair para o candidato à iniciação repousa sobre um processo que se denomina, abre aspas, processo de combustão espiritual, fecha aspas. Por isto, esta primeira prova é chamada de, abre aspas, prova do fogo, fecha aspas. Para muitas pessoas, a vida comum já constitui por si um processo iniciático, mais ou menos inconsciente, por meio da prova do fogo. São aquelas que passam por ricas experiências desse tipo, cuja autoconfiança, coragem e perseverança crescem de maneira sadia. Elas aprendem a suportar dor, decepção, fracasso, fracasso de empreendimentos com grandeza de alma e, notadamente, com calma e força inabaláveis. Quem passou por experiências desse tipo já é muitas vezes um iniciado, sem que o saiba nitidamente. Falta, então, apenas pouco para que lhe se abram os ouvidos e olhos espirituais, vindo ele a tornar-se um clarividente. Pois é preciso notar o seguinte. Numa verdadeira, abre aspas, prova de fogo, fecha aspas, não se trata de satisfazer a curiosidade do candidato. Sem dúvida, ele chega a conhecer fatos extraordinários dos quais outras pessoas não têm a mínima ideia. Contudo, esse conhecer não é o objetivo, mas apenas o meio conduzindo ao objetivo. No entanto, o objetivo consiste em que o candidato, através do conhecimento dos mundos superiores e de verdadeira autoconfiança, adquira maior coragem, além de uma grandeza de alma e perseverança totalmente diferentes daquelas que, via de regra, podem ser adquiridas no âmbito do mundo inferior. Depois da prova de fogo entre aspas, cada candidato ainda pode regressar. Em tal caso, fortalecido física e animicamente, ele dará continuação à sua vida e, por certo, prosseguirá na iniciação somente numa encarnação ulterior. Na presente, no entanto, será na sociedade humana um membro mais útil do que era antes. Seja qual for a situação em que se encontre, sua firmeza, sua prudência, sua benéfica influência sobre seus semelhantes e sua determinação terão aumentado. Se o candidato, depois de consumada a, entre aspas, prova do fogo, quiser prosseguir na disciplina do oculto, deve ser-lhe desvendado o sistema de escrita habitual nas disciplinas do ocultismo. Nesses sistemas de escrita se revelam os ensinamentos do oculto propriamente ditos. Ora, aquilo que está verdadeiramente oculto não pode ser expresso diretamente pelas palavras da linguagem comum, como tampouco pode ser anotado pelos sistemas comuns de escrita. Aqueles que aprenderam de iniciados traduzem os ensinamentos da ciência oculta pela linguagem comum do melhor modo possível. A escrita oculta se revela à alma quando esta alcançou a percepção espiritual, pois essa escrita sempre se encontra grafada no mundo do espírito. Não se pode aprendê-la como se aprende a ler uma escrita artificial. Trata-se muito mais de crescer de maneira apropriada ao encontro do conhecimento clarividente. E no decurso desse crescer, desenvolve-se, qual uma faculdade anímica, a força que se sente impelida a decifrar os acontecimentos e entidades do mundo espiritual como caracteres de uma escrita. Poderia ser essa força, e justamente com ela, a vivência da respectiva, entre aspas, prova, despertassem espontaneamente com o progresso evolutivo da alma. Mas alcança-se mais seguramente o fim quando se obedece às instruções dos experimentados pesquisadores do oculto, que dispõem de habilidade na decifração da escrita oculta. Os signos da escrita oculta não foram arbitrariamente imaginados, mas correspondem às forças que atuam no universo. Aprende-se por meio de tais signos a linguagem das coisas. Ao candidato revela-se logo que os signos que vai conhecendo correspondem às figuras, cores, sons, etc., que ele aprendeu a perceber durante a preparação e a iluminação. Ele constata que todo o precedente foi apenas uma espécie de soletrar. Só agora começa a ler nos mundos superiores. Tudo o que antes era apenas figura, som e cor isolados se lhe apresenta numa grande conexão. Só agora ele ganha a verdadeira segurança na observação dos mundos superiores. Antes nunca podia saber, com certeza, se as coisas que havia visualizado haviam sido vistas corretamente. E só agora pode haver um entendimento regular entre o candidato e o iniciado nas áreas do saber superior. Qualquer que seja a forma de convivência de um iniciado com outra pessoa na vida comum, ele só poderá comunicar algo do saber superior de forma imediata pela referida linguagem de signos. Por meio dessa linguagem, o discípulo também chega a conhecer certas regras de conduta para a vida. Ele conhece certos deveres dos quais anteriormente nada sabia. E uma vez conhecendo essas regras de conduta, será capaz de realizar atos com uma significação que atos de um não iniciado jamais poderiam ter. Ele atua a partir dos mundos superiores. As diretrizes para tais atos só podem ser entendidas na referida escrita. É necessário acentuar, no entanto, que existem pessoas capazes de executar tais atos inconscientemente, embora nunca tenham passado por uma disciplina do oculto. Tais, abre aspas, benfeitores do universo e da humanidade, fecha aspas, passam pela vida, abençoando e fazendo o bem. Por motivos que não cabe abordar aqui, foram-lhe conferidos dons que parecem sobrenaturais. O que os distingue do discípulo é unicamente o fato de que este último age com consciência, com pleno discernimento de toda a relação. Ele conquista, por meio da disciplina, aquilo com que os outros foram agraciados pelos poderes superiores, para o bem do mundo. Pode-se venerar francamente tais, abre aspas, abençoados por Deus, fecha aspas, mas nem por isso se deve considerar supérfluo o trabalho da disciplina. Depois do aprendizado da mencionada escrita de signos, começará para o discípulo mais uma prova. Por meio desta será demonstrado se ele é capaz de mover-se livre e seguramente no mundo superior. Na vida comum, o indivíduo age movido por impulsos exteriores. Ele se dedica a uma coisa ou outra porque as condições impõem estes ou aqueles deveres. Certamente, não será necessário mencionar que o discípulo não poderá descuidar de nenhum de seus deveres na vida comum, sob o pretexto de viver em mundos superiores. Nenhum dever do mundo superior pode obrigar alguém a descuidar de um só dever no mundo comum. O pai de família continua, da mesma maneira, a ser um bom pai de família. A mãe, da mesma maneira, boa mãe. O funcionário público não será impedido por nada, tampouco o soldado ou outros quaisquer, quando se tornam discípulos. Pelo contrário, todas as qualidades que fazem com que o indivíduo se torne competente na vida intensificar-se-ão no discípulo, num grau que um não iniciado não pode fazer ideia. E mesmo que ao não iniciado isso não pareça assim, o que raramente é o caso, isso advém do fato de ele nem sempre ser capaz de julgar o iniciado corretamente. O que o último faz às vezes não é, de imediato, compreensível ao outro. Mas também isto, como foi mencionado, apenas se notará em casos excepcionais. Para quem alcançou o citado grau de iniciação, existem, pois, deveres não determinados por qualquer impulso exterior. Ele não é impelido por condições exteriores, mas pelas medidas que lhe são reveladas na linguagem, entre aspas, oculta. Agora terá de mostrar, por meio da segunda, entre aspas, prova, ser capaz de agir, guiado por tal medida, tão segura e firmemente quanto um funcionário executa os deveres a que está obrigado. Para este fim, o candidato, por meio da disciplina oculta, sentir-se-á colocado frente a uma determinada tarefa. Deverá executar uma ação de acordo com percepções baseadas no que aprendeu nos graus da preparação e da iluminação. E o que terá de executar, ele deverá reconhecer através da escrita caracterizada que assimilou. Se reconhecer sua tarefa e agir corretamente, terá passado pela prova. Reconhece-se o êxito na mudança produzida pela ação nas percepções vivenciadas, qual figuras, cores e sons dos ouvidos e olhos espirituais. Nos progressos da disciplina do oculto, indica-se nitidamente como essas figuras, etc., se aparecerão e serão vivenciadas após a ação. E o candidato deverá saber de que forma produziu tal mudança. Denomina-se essa prova a, entre aspas, prova d'água, porque ao atuar nesses planos superiores, falta ao indivíduo o apoio das condições externas, tal como lhe falta apoio ao mover-se na água, cujo fundo ele não alcança. O processo terá de ser repetido tantas vezes quanto forem necessárias, até que o candidato adquira plena segurança. Também nesta prova, trata-se da aquisição de uma qualidade, e por meio das experiências no mundo superior, dentro de pouco tempo, o indivíduo desenvolve essa qualidade, num grau tão elevado que no decurso normal da evolução, certamente teria de passar por muitas encarnações para atingi-lo. O que importa, em verdade, é o seguinte. A fim de causar a referida mudança no plano superior da existência, o candidato poderá meramente seguir aquilo que resulta de sua percepção superior e da leitura da escrita oculta. Se a sua ação ele entremeasse algo de seus anseios, opiniões, etc., se por um só instante deixasse de seguir as leis que reconheceu como sendo verdadeiras e seguisse seus impulsos, aconteceria algo totalmente diferente do que deve suceder. Neste caso, o candidato perderia imediatamente a direção do alvo da ação, sobrevindo confusão. Por isso se oferece sobremaneira ao indivíduo a oportunidade de, através desta prova, desenvolver seu autodomínio. E é isto que importa. Novamente, esta prova será mais facilmente vencida por aqueles que, antes da iniciação, levaram uma vida que lhes tenha proporcionado a aquisição de autodomínio. Quem adquiriu a faculdade de seguir os elevados princípios e ideias com prejuízo dos caprichos e arbitrariedades pessoais, quem soube corresponder sempre ao dever, mesmo quando as inclinações e simpatias pretenderam desviá-lo desse dever, já é, inconscientemente, um iniciado em plena vida comum. Será preciso apenas algo insignificante para que ele vença a prova descrita. Convém até mesmo dizer que, via de regra, será inteiramente necessário ele já haver alcançado inconscientemente na vida um certo grau de iniciação para vencer a segunda prova. Pois assim, como para muitas pessoas que na juventude não aprenderam corretamente a escrever, fica difícil recuperá-lo ao alcançarem a plena maturidade da vida. Também será difícil desenvolver o necessário grau de autodomínio nas incursões aos mundos superiores, se anteriormente não se houver adquirido, nesse particular, um certo grau na vida cotidiana. As coisas do mundo físico não se modificam, seja lá o que se deseje ou cobice, e sejam quais forem nossas inclinações. Nos mundos superiores, no entanto, nossos desejos, cobiças e inclinações atuam sobre as coisas. Se aí quisermos atuar sobre as coisas de forma adequada, deveremos saber dominar-nos plenamente. Teremos de unicamente obedecer às regras certas e não nos subjugar a arbitrariedade alguma. Na qualidade do indivíduo de especial consideração neste grau de iniciação, é um juízo absolutamente sadio e seguro. Ao desenvolvimento de tal faculdade, já se deve atentar em todos os graus precedentes, e no grau atual deverá evidenciar-se se o candidato sabe manejá-la de modo a estar apto para a autêntica trilha do conhecimento. Ele só poderá avançar se souber distinguir ilusão, fantasmagoria ilusória, superstições e toda espécie de quimera da verdadeira realidade. E nos graus superiores da existência, isto é mais difícil que nos inferiores. Aí, cada preconceito, cada opinião pessoal se desvanecem em relação a coisas que importam e unicamente a verdade terá de ser o fio de prumo. Deve reinar, então, uma integral disposição para renunciar imediatamente a um pensamento, a uma opinião, a uma inclinação, se o pensar lógico tal reclamar. Certeza nos mundos superiores somente será alcançada se a própria opinião jamais for poupada. Pessoas com um modo de pensar inclinado a fantasmagorias, a superstições, não podem fazer progresso algum na trilha do oculto. O discípulo terá de conquistar um precioso bem. Todas as dúvidas sobre os mundos superiores lhe serão tiradas, e estes se lhe desvendam em suas leis perante seu olhar. Mas ele não poderá conquistar esse bem enquanto se deixar enganar por quimeras e ilusões. Seria mal para ele se sua fantasia, seus preconceitos, passagem com seu intelecto, sonhadores e fantasistas são tão poucos aptos para o caminho do oculto quanto o são pessoas supersticiosas. Nunca é demais sublinhar tudo isso. Ora, nossos sonhos, fantasmagorias e superstições estão à espreita, os piores inimigos no caminho para a cognição dos mundos superiores. Não se deve imaginar que o discípulo fique privado da poesia da vida, da capacidade de entusiasmo por causa das palavras inscritas sobre o portal que conduz à segunda prova da iniciação. Abre aspas. Terás que deixar para trás todos os preconceitos. Fecha aspas. E porque no portal de entrada à primeira prova, ele já teve de ler, abre aspas, sem bom senso, todos os teus passos serão em vão, fecha aspas. Se dessa maneira o candidato tiver progredido o suficiente, aguardá-lo-á, então, a terceira, entre aspas, prova. Agora, nenhum objetivo lhe será perceptível. Tudo está colocado em suas próprias mãos. Ele se encontra numa situação em que nada o impele a agir. Terá de encontrar inteiramente, por si, seu caminho. Coisas e pessoas que possam induzi-lo a algo não existem. Não há nada e ninguém que lhe possa dar agora a força que necessita, a não ser ele próprio. Se não encontrar essa força em si próprio, dentro de pouco tempo, estará onde anteriormente esteve. No entanto, temos de dizer que poucos, dentre os que venceram as provas precedentes, não encontrarão essa força. Ou, se fica para trás, antes, ou se vence também aqui. Tudo o que é necessário consiste em rapidamente entender-se consigo mesmo, pois trata-se de encontrar aqui seu, abre aspas, eu superior, no sentido mais verdadeiro da palavra. É preciso rapidamente decidir-se a ouvir a inspiração do Espírito em todas as coisas. Aqui não há mais tempo para reflexões, dúvidas e assim por diante. Cada minuto de vacilação somente provocaria que a pessoa ainda não está amadurecida. O que impede de ouvir o Espírito terá de ser corajosamente superado. É preciso demonstrar presença de espírito nessa situação. e é também a qualidade cujo desenvolvimento completo é almejado neste grau da evolução. Todas as seduções para o agir, até mesmo para o pensar, às quais um indivíduo estava acostumado até então, deixam de existir. A fim de não permanecer inativo, o indivíduo não pode perder-se a si próprio, pois só em si próprio poderá encontrar o único ponto firme em que será capaz de manter-se. Ninguém que leia isto sem estar mais familiarizado com as coisas deveria sentir uma antipatia face a essa autorreferência, posto que significa a maior bem-aventurança para o indivíduo, o fato de vencer a prova descrita. E não menos que nos outros casos, a vida comum também é, quanto a este ponto, para muitas pessoas, uma disciplina do oculto. Para pessoas capazes de, sem vacilações, sem muitas reflexões, tomar uma decisão rápida frente a tarefas da vida com que repentinamente se defrontem, a vida é uma tal disciplina. As situações adequadas são aquelas em que uma ação eficaz se torna de imediato impossível se o indivíduo não intervier rapidamente. Quem intervém com prontidão à vista de uma desgraça, ao passo que durante alguns momentos de vacilação a desgraça já teria ocorrido, e que fez de tal capacidade de decisão rápida uma permanente qualidade, adquiriu inconscientemente o amadurecimento para a terceira, entre aspas, prova. Ora, nela se trata de desenvolvimento da absoluta presença de espírito. Na disciplina do oculto, esta é denominada, abre aspas, prova do ar, fecha aspas. Pois nela o candidato não pode apoiar-se nem no chão firme das causas exteriores, nem naquilo que resulta das cores, formas, etc., que chegou a conhecer por meio da, abre aspas, preparação, fecha aspas, e da, abre aspas, iluminação, fecha aspas, mas exclusivamente em si próprio. Se houver vencido esta prova, o discípulo tem permissão para penetrar no, abre aspas, templo dos conhecimentos superiores, fecha aspas. O que a esse respeito se tem a acrescentar só pode ser expresso pela mais escassa alusão. O que agora terá de ser cumprido é frequentemente expresso da seguinte forma. O discípulo teria de prestar um, abre aspas, juramento, fecha aspas, no sentido de não, abre aspas, trair, fecha aspas, em nada os ensinamentos do oculto. No entanto, as expressões, entre aspas, juramento e, entre aspas, trair, não são de forma alguma apropriadas e, de imediato, são até mesmo enganosas. Não se trata de, abre aspas, juramento algum no sentido comum da palavra. Neste grau da evolução, passa-se muito mais por uma experiência. Aprende-se como pôr em prática o ensino do oculto e como colocá-lo a serviço da humanidade. Começa-se verdadeiramente a entender o universo. Não se trata de, entre aspas, calar acerca das verdades superiores, mas muito mais de representá-las da maneira certa e com o tato adequado. Sobre o que se aprende a, entre aspas, silenciar, é algo completamente diferente. Adquire-se essa maravilhosa qualidade com respeito a muito do que anteriormente se comentou, em especial com relação à maneira como se comentou. Seria um péssimo iniciado aquele que não colocasse os mistérios vivenciados a serviço do mundo, tanto quanto possível. Não há nenhum outro obstáculo para a comunicação nesse campo, além da falta de entendimento por parte daquele que a deve receber. Aliás, os mistérios superiores não se prestam a qualquer conversa a respeito. Mas ninguém está, entre aspas, proibido de dizer se alcançou o grau de evolução descrito. Nenhum outro homem e nenhum ser lhe exige, entre aspas, juramento nesse sentido. Tudo está encerrado dentro de sua própria responsabilidade. O que ele aprende consiste em encontrar, em qualquer situação, a partir de si mesmo, o que precisa fazer. E o, entre aspas, juramento, nada mais significa senão que o indivíduo se tornou maduro para poder arcar com tal responsabilidade. Se o candidato se tornou maduro quanto ao descrito, recebe então aquilo que simbolicamente se denomina, abre aspas, trago do esquecimento, fecha aspas. Ele será iniciado principalmente no mistério referente a como se pode atuar sem deixar-se perturbar constantemente pela memória inferior. Para o iniciado, isso é necessário, pois ele terá de manter continuamente integral confiança na imediata atualidade. Terá de ser capaz de aniquilar os véus da memória que se estendem ao redor do ser humano em cada momento da vida. Ao julgar algo que se me apresenta hoje, pelo que vivenciei ontem, estou sujeito a múltiplos enganos. Obviamente, não se quer dizer com isto que se deva renegar a experiência obtida na vida. Deve-se sempre mantê-la presente, tanto quanto possível. Mas, como iniciado, o indivíduo deve ter a faculdade de julgar cada nova vivência a partir de si, de deixá-la atuar sobre si, livre de todo o passado. A todo instante terei de estar preparado para que cada coisa ou ser me possa trazer uma revelação inteiramente nova. Se julgo o novo em função do velho, estarei à mercê do equívoco. É precisamente por capacitar-me a ver o novo que a memória de experiências velhas se me torna mais útil. Se não possuísse uma determinada experiência, ou talvez nem percebesse a qualidade de uma coisa ou de um ser que se me defronta, mas é precisamente para perceber o novo, não para julgar o novo em função do velho, que deve servir a experiência. Com respeito a isso, o iniciado adquire faculdades bem determinadas. Por esse meio, se lhe desvendam muitas coisas que permanecem ocultas ao não iniciado. O segundo, entre aspas, trago, oferecido ao iniciado, é o, abre aspas, trago da memória, fecha aspas. Por seu intermédio, ele adquire a faculdade de ter permanentemente presentes no espírito mistérios superiores. Para isto, a memória comum não seria suficiente. É preciso tornar-se inteiramente uno com as verdades superiores. Não basta apenas sabê-las, mas ser capaz de aplicá-las nas atividades vitais, não tão naturalmente como a pessoa comum come e bebe. Elas terão de tornar-se exercício, hábito, inclinação. Não se deve ter de refletir sobre elas no sentido comum. Elas terão de expressar-se por meio do próprio indivíduo, fluir através dele, tal como as funções vitais de seu organismo. Assim ele virá a ser, no sentido espiritual, cada vez mais aquilo para o que no físico a natureza o fez. Fim do capítulo A Iniciação.